Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes. A trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes. Apresentação, Marco Antunes.
Trilha das Artes conversa essa semana com Miguel Lopes Pellegrin. Ele trabalhou com alguns dos mais importantes diretores do cinema contemporâneo, como Almodóvar e Tarsem, mas esteve também em dois filmes da franquia James Bond. Ficou mundialmente famoso com a exposição Mil Famílias, participou da Expo Universal de Sevilha e, recentemente, trouxe a Brasília o arquivo fotográfico de Julio Cordeiro, fotógrafo boliviano. Nessa entrevista, ele nos fala de suas carreiras e de suas exposições. Miguel, qual é a sua formação?
Eu estudei imagem, que em Espanha você estuda na faculdade de ciências da informação, não? E daí saí com a graduação e comecei a trabalhar como assistente de um dos mais importantes cenógrafos de cine e teatro. E estive de assistente dele por volta de 10 anos, trabalhando com películas com todos os mais importantes diretores de cinema espanhóis. E após esses 10 anos já comecei eu a trabalhar sozinho, né? Comecei com projetos pequenos e acabei já trabalhando com personagens importantes como Almodóvar. Fui para trabalhar fora da Espanha, eu fiz dois James Bond e, bom, eu trabalhei um pouco.
Como é esse trabalho de diretor de arte? O dia a dia, a prática do diretor de arte?
O diretor de arte está encarregado da imagem total do filme. Então, você tem toda uma equipe com que trabalha para configurar o filme. Você começa com o diretor, com o roteiro, e começa aí a decidir as imagens, as localizações, os cores que melhor vão para o filme, para o tipo de filme que são. E como você trabalha o pessoal de maquiagem, de vestuaristas e de tudo, jardineria. Então você vai dando com uns, você está mais acima, e com outros você só dá ideias e deixa que eles desenvolvem.
Que trabalho você fez com Almodóvar?
Eu trabalhei um filme que se chama La Flor de Mi Secreto, que foi uma maravilha. Ele é muito grande.
Como é a experiência de trabalhar com um homem como Almodóvar?
No início, ele chega já com 5 dossiers de imagens que ele gosta e que, de alguma maneira, para o filme, para o roteiro que se está começando a trabalhar, ele, cada imagem tem algo a ver, mas você não sabe o quê. Então você chega e tem que começar a estudar todas essas imagens e você a decidir qual pode ir. Fazer uma seleção, porque é uma barbaridade, né? E daí já começa a falar com ele, já começa a configurar seu filme. Mas ele é muito engraçado, porque ele tem em conta tudo. Falando de um apartamento, de um dos personagens, falava: não, Miguel, vamos esperar a que eu tenha escolhido a atriz. Porque não é o mesmo se tivesse o cabelo liso que se tivesse o cabelo rizado. Cabelo rizo tem que ser uma casa fria, de arquiteto, mais dura, cinza. Cabelo comprido pode ser com muito color, não, com muita cor. Muito engraçado, mas você acha que são coisas que são detalhes, mas que sim que tem que muito a ver com o seu mundo, não?
Perfeito. O que podemos ouvir agora, Miguel?
Agora eu queria começar com uma música da terra onde eu nasci. Eu nasci em Málaga, que são uns fandangos de Rocío Jurado, que eu trabalhei com ela na Expo Universal de Sevilha no ano 92, fizemos um musical muito importante, e para mim é algo que eu tenho muito carinho. São fandangos del descobrimento.
Lo que hace falta el año.
eu fiquei bastante interessado nessa Exposição Universal de Sevilha. Como foi o seu trabalho nessa exposição, exatamente?
Eu trabalhei como cenografista com o grandíssimo diretor de teatro e de cine, que foi, anos antes, foi meu chefe como cenografista, né? E ele já virou diretor teatral e diretor de cinema, não? Então, foram 3 horas, era um musical sobre a música popular espanhola, não, la copla. Tínhamos a todas as grandes artistas e era um show que eram 3 horas e foi feito durante 4 meses, todos os dias. E tínhamos, o cenário era, eu acho que, 3.000 metros. Era no ar, aberto, e tínhamos os decorados imensos. Tivemos muitos problemas porque tínhamos vento, chuva, mas foi um dos trabalhos mais interessantes que eu fiz na minha vida.
Qual foi o seu trabalho em Grimm? Você lidou com o universo dos contos de fada?
Sim, foi um projeto muito interessante, mas muito difícil para mim. Era um diretor muito importante holandês e todo o equipe era holandês, menos eu, e eu levei comigo a 2 assistentes, né? Então era um remake do conto dos irmãos Grimm, mas feito um pouco com uma visão um pouco, se fala, preta, um pouco dura, não, do conto, né, da história. E trabalhamos em Holanda, fizemos aí localizações, e no sul de Espanha também uma parte. E fomos eleitos para o Festival de Cine de São Sebastião. E o filme tive uma muito grande acolhida. Alex Van Warmerdam, o diretor, um diretor muito reconhecido nos festivais. Após, não tem um público muito grande, porque seus filmes são um pouco pessoais, né? Mas para mim foi uma experiência muito, muito
assistir
legal.
Assistir o filme com a atmosfera do Tim Burton é uma coisa bastante interessante. Não é? Qual a sua experiência com o Manolo Gutierrez Aragón?
Manolo Gutierrez Aragón é um pouco meu pai. Ele é um grandíssimo, grandíssimo personagem na Espanha. E eu tive a sorte que por conta de meu ex-chefe, que ele falou muito bem de mim para Manolo, ele me escolheu para fazer um filme com ele muito lindo sobre... o tema era do roteiro, era a migração cubana-espanhola. Era uma família de cubanas que chegavam a Madrid e como era um pouco a vida delas em Madrid. Foi muito, muito interessante, porque ele ajuda muito. É um grande intelectual, não só um grande diretor de cinema, sino também escritor. E é muito claro, ele sabe se explicar exatamente a imagem que quer transmitir, e é muito, muito fácil trabalhar com ele. Ele faz tudo muito fácil.
E o que podemos ouvir agora?
Agora vamos a escutar de Antonio Flores, que é um filho da Lola Flores, que é uma grandíssima cantante espanhola. É uma música que se chama Pongamos que Hablo de Madrid. Eu morei minha vida inteira em Madrid e é uma música dos anos 70 que reflete um pouco a reconhecida internacionalmente como movida madrileña, como a explosão após os anos da ditadura, de uma nova ola de jovens criativos, não? E essa música fala um pouco disso.
Você está ligado à movida madrileña?
Oh, claro, eu tinha 18 anos quando comecei. Tive a sorte de viver toda essa época.
Maravilha. Vamos ouvir então.
Obrigado.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, me regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid.
Madrid,
baja en ascensores. Un agujero queda para mí, que me dejó la vida en sus rincones. Pongamos que hablo de Madrid. Niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños le da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid, de Madrid.
Miguel, fale um pouquinho da sua experiência com Tarzan.
Tarzan foi um encontro que não sei como se fala aqui, mas um flechazo. Foi como que os dois gostamos muito do outro, que começamos a trabalhar juntos fazendo publicidade. Ele é um dos mais importantes diretores de publicidade do mundo, é de ascendência anglo-indiana. Então tem dois mundos em ele, uma estética muito bizarra, os cores da Índia, não? Misturado com o bom gosto inglês, não? Então ele é um diretor que está muito preocupado pela estética.
Para lembrar o nosso público, um dos filmes dele é A Cela, com Jennifer Lopez.
A Cela, sim. O filme que eu trabalhei com ele foi The Fall, não sei aqui qual era o nome. Era o roteiro era uma maravilha, era um conto para filhos de uma menina que estava ingressada num hospital e conhecia a um mutilado de guerra e travava na amizade. Então, o mutilado, o doente, falava para ela que ia contar a história mais linda nunca contada. Então começa tudo um viagem por todo o mundo, por as localizações mais lindas do mundo, contando a história, uma história para filhos. Não? Mas a imagem dessa película, para mim, é dos trabalhos melhores que eu fiz. Eu trabalhei com um diretor de arte inglês, porque era uma equipe muito grande, eu tive só uma parte. Mas foi um projeto que estivemos muitos anos, porque ficava sem dinheiro, voltávamos a fazer gravações, mas foi uma maravilha de projeto.
Bom, depois da exposição Mil Famílias, você se tornou quase uma lenda. Poderia nos falar um pouquinho dessa exposição?
A exposição Mil Famílias foi um projeto da FNAC que foi um sucesso em todo o mundo, não? Porque escolheram mil famílias de todo o mundo e faziam fotos deles, não? Era para apresentar como a família tinha muitas coisas em comum em países muito distantes e também para ver as diferenças, não? De cada uma. Então se escolhia diferentes ambientes, pessoas de todo tipo das classes sociais. E o que fizemos foi, em vez de fazer uma exposição em papel impresso, fizemos umas lonas que eram de 5 metros de grande. Então você entrava nos centros comerciais e olhava uma família do lado de outra, mas um tamanho gigante, não? Então era muito impressionante e era muito interessante como reaccionava o público de cada lado.
E o que podemos ouvir agora?
Agora vamos a escutar de... aqui eu queria fusionar meus dois amores, Espanha e o Brasil, que é um país que eu estou enamorado, e é a música Águas de Março, cantada por Carlos Berlanga, que foi um grande amigo meu, artista, pintor, escritor, músico, filho do grande cineasta Luis García Berlanga, com Ana Belén. E eu acho que vocês vão gostar muito da versão.
Maravilha.
Sozinho é o caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é manso, é peroba do campo,
é mão da madeira,
canga, candeia,
é a matita pereira,
é madeira de pé,
com roa vivanceira,
é o mistério profundo,
eu quero ou não queira,
é o vento cantando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comeira.
É a chuva chovendo, a conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira.
É o pé, é o chão,
É a macistadeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira.
É uma ave no céu,
é uma ave no chão.
É um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, um pouco sozinho.
Estamos conversando hoje com o especialista em imagens Miguel Lopes Pelegrim, que nos fala de sua carreira e também da exposição que o trouxe a Brasília, o arquivo fotográfico Cúlio Cordeiro. O Trilha das Artes vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente já volta.